Deus está neste até é o seu negócio. Ele é comerciante, sabe isso? Ele tem um negócio. É chamado transformar vidas. Ele pega em qualquer matéria-prima, qualquer coisa, qualquer situação, ele transforma. Não é? É o negócio dele. Ele é muito criativo. Ele não faz erros. Faz tudo direitinho e perfeito. Porque em qualquer vida ele tem uma visão de algo maravilhoso. Então não se importa como chegar a Cristo, que é importante chegar a Ele. Entregar a tua vida e deixar o Senhor moldar e transformar a tua vida. Nós podemos aprender coisas, nós podemos aprender jeitos e capacidades, nós podemos melhorar muito em termos de o que é que nós sabemos e conseguimos fazer, mas sou Deus que transforma o coração. Sou Deus que transforma aquela parte interior. E essa, né, essa obra é contínua. Enquanto que nós deixamos o Senhor, e nós temos que pôr a nós mesmos naquela mesa, naquele lugar onde Ele opera. E se nós mantemos ali, a obra vai continuar de uma forma tremenda na nossa própria vida. Mas em qualquer momento ainda estamos em obras. Diz a pessoa ao teu lado, eu estou em obras. Tem que ter paciência comigo. Porque ainda estou em obras. Deus ainda não acabou o seu trabalho em mim. Às vezes nós ficamos naquela primeira toque, pensamos que ah, já está. Já estou bem. Não, mas é só no início. Vai haver muito mais. Deus tem muita coisa para nós. Ele chama esse processo, o processo de discipulado. Durante esse mês, novembro, eu vou ministrar sobre esse tema, como ser um discípulo. Para as pessoas que estiveram ontem à noite, não responda. Quero lançar essa pergunta aos outros. Quantas vezes na Bíblia que nós encontramos a palavra cristão? Pessoas que estiveram ontem à noite não respondem. 3 vezes. Quantas vezes que nós encontramos a palavra discípulo? 258 vezes. Jesus escolheu 12 homens para ser os seus discípulos. Okay. Um discípulo é alguém que segue, alguém que é moldada, alguém que é transformada à imagem do discipulador. Ele começou com 12 homens para atingir todo o mundo. Ele fez aquele padrão de formar aquelas vidas sabendo que essas pessoas vão fazer a mesma coisa. Por isso, João diz em 1 João, aquilo que nós ouvimos e vimos, e é isso que nós queremos. Nós fazemos a mesma coisa. Paulo confessou também, eu faço aquilo que Jesus faz. E aquele processo chegou até nós. Passando de geração após geração, homens e mulheres, não é somente uma pregação de uma palavra geral para as multidões, porque as multidões vêm e vêm. Aparece e desaparece. Mas os discípulos permanecem. E os discípulos são visíveis. Os convertidos, os cristãos, são invisíveis. Sabe que há muitos cristãos aqui neste país? Pessoas que vão dizer, eu sou cristão, mas são invisíveis. Não congregam, não se manifesta, não tem uma vida diferente, não é transformado. Mas eu sou cristão, são invisíveis, são aquelas agentes secretos, não é? Aquilo que ninguém sabe o que é, não é? Está assim de qualquer forma, não é? Estão invisíveis. Mas um discípulo é visível. Hoje eu quero falar sobre esse processo discipulado, que é um processo que não é somente ativo, coisa que nós fazemos, mas também é passivo. Sabe que a última palavra no Velho Testamento é a palavra maldição? A primeira palavra na primeira pregação que nós temos escrito aqui de Jesus, a primeira palavra começa assim: bem-aventurado. Uma grande diferença entre o não faz no Velho Testamento e eu vou no Novo Testamento. É uma grande diferença entre o não e o sim. E quando Deus iniciou uma nova aliança, Ele iniciou um padrão de vida que era completamente diferente do que aquilo que houve nos outros séculos anteriores. Até que chocou culturas. Porque antes, a ideia era dente por dente, olho por olho, justiça pela lei. Mas agora, no Novo Testamento, nós temos um outro conceito completamente diferente. Se alguém te amaldiçoar, abençoa. Se alguém dá uma espada na cara, então vira e dá outra. Dá oportunidade. Nós temos um padrão completamente diferente que começou a abanar aquela status quo, aquela forma de viver, em que as pessoas estavam mais interessadas em quem tem razão do que em quem consegue ceder. Quem consegue renunciar à sua vida. Então Jesus apresentou uma forma de viver que era impossível se não for em Cristo. A viver segundo aquilo que Deus apresenta, né, em termos do seu ministério, em termos do discipulado, é impossível segundo o homem velho. Nós temos que ter uma outra natureza. Por isso, Jesus, sendo padrão de discípulo, começou a discipular os seus 12 discípulos segundo o padrão que estava a ser realizado nele. E ele começou aquela primeira pregação, aquela que é chamada Sermão da Montanha. Em Mateus 5, com essas bem-aventuranças, né, que é muito famoso. É famoso porque na sociedade e a cultura ocidental que tem sido durante os últimos 1500 anos, mais ou menos, e mais forte por causa da reforma de 500 anos atrás, tem sido o conceito e a base da cultura europeia e ocidental. Mesmo em termos de justiça, mesmo em termos de política, agora estamos a perder muito dessa qualidade, mas muitas coisas, hein? Se for em Israel, por exemplo, se o Hezbollah lança um míssel, volta como mais 10. Olho por olho, dente por dente. Se for a Europa, alguém lança um míssil, então eles entram em negociações, vai para as Nações Unidas, entra na diplomacia, faz... tenta resolver de uma forma mais pacífica. Porquê? Porque a nossa base é outra base. Outro conceito. Um conceito estabelecido neste Sermão da Montanha. E aquilo que impactou os primeiros discípulos e que depois foi passado de discípulo a discípulo até chegar a nós. Agora, se nós desviamos deste padrão de discipulado, sendo conformado à imagem de Jesus, em pouco tempo nós vamos perder essa qualidade e nós vamos voltar para aquilo que é tão natural, que é, né? Se alguém me ofende, eu ofendo também. Se alguém me abusa, também eu tenho direito. Se alguém... Então nós vamos voltar para aquilo que é natural para a nossa natureza pecaminosa. Acontece conosco individualmente, como acontece também com sociedades e culturas. É mais lento em termos da sociedade. O indivíduo pode virar um dia para o outro, mas a sociedade às vezes leva anos ou séculos. E nós estamos a ver essa transformação para o negativo na nossa própria cultura, porque nós temos abandonado as nossas raízes, a nossa própria ligação com Deus. Por isso as coisas estão, em termos de cultura, está a começar a piorar, não é? Em termos da própria, a nossa capacidade de ser carinhoso e perdoar facilmente e tudo isso. Estamos a perder essa capacidade em termos do povo e cultura. Mas nós temos que voltar a isso, porque a nossa responsabilidade não é ser cristãos de uma forma cultural, de uma forma não, sou de nome, mas nós temos que ser discípulos de Jesus. A nossa responsabilidade, sendo homens e mulheres nascidos de novo, é seguir as suas pisadas. E ser transformado. É uma decisão diária. Por isso, Paulo até que diz que nós temos que abraçar, tomar, morrer a nós mesmos, para Cristo viver em nós. Jesus diz, tomar a tua própria cruz, que é aquele cruzamento da minha vontade com a vontade de Deus. É aquela parte que tem que ser mudada em nós. Deus não tem que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que ser como Ele. Ele não vai ser como nós. Ele quer levantar-nos para ser como Ele. Por isso Ele começou esse primeiro sermão, que nós temos escrito, pelo menos, na Bíblia, com essas palavras: bem-aventurados, né? Abençoados, feliz. Podemos substituir muitas palavras, porque essa está a iniciar uma nova paradigma, uma nova mentalidade de pensar de uma forma positiva sobre as situações normais da nossa vida. Então nós temos quatro que são passivas, qualidades de um discípulo que são passivos, e quatro qualidades ativos, coisas que nós temos que nos desenvolver. Vocês têm as vossas Bíblias, abrem em Mateus 5. O sermão provavelmente mais famoso de todo o tempo. Versículo 3. Houve uma grande multidão, mas ele sentou junto aos seus discípulos e falou aos seus discípulos essa mensagem. Claro que havia muitas outras pessoas a ouvir, mas era uma mensagem aos seus discípulos, porque os seus discípulos precisam saber o padrão. O que é que era esperado? Em versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres do Espírito, porque deles é o reino dos céus. No grego nós temos duas palavras pela palavra pobre. Uma palavra significa ter suficiente, mas não mais. É mais uma palavra de sobrevivência. Eu consigo sobreviver, mas não tenho extra. Não tenho mais para dar. Sabe que o Derek Prince deu a definição da prosperidade. Ele disse que ter as nossas necessidades supridas e ter ainda mais para dar aos outros. Eu acho que é uma boa definição dessa palavra prosperidade. É ter extra para dar aos outros. Mas pobre na Bíblia tem, num sentido, a palavra é essa. Ou uma palavra é essa. Ter suficiente, mas mais nada. E outra, e não ter nada mesmo. Viver na miséria, em que nós nem temos para nós, nem temos para os outros. É a bancarrota. Agora, nesta passagem, nós encontramos essa segunda palavra. Abençoados, felizes, são os que não têm nada. Como é possível? vamos tentar imaginar, estamos ali com os 12 discípulos de Jesus e Jesus começa a falar: felizes são os que andam na miséria. O quê? Eu não me inscrevi para isso. Eu não aceitei essa convite de ser discípulo para andar na miséria. O quê? Agora, ele não está a falar acerca de miséria material. Ele até que refere aqui: pobres de espírito. Essa fala de uma consciência que sem Cristo não temos nada. Okay? Fala de uma consciência da nossa dependência total em Deus. Martinho Lutero disse o seguinte: somos todos mendigos, vivendo segundo a abundância de Deus. Realmente, né? Nascemos com nada, vamos sair daqui com nada, a nossa vida que nós temos é completamente dependente de nosso Deus. Abençoados a quem que reconhece que Deus é a nossa fonte. Em vez de pensar, oh, se for rico, ia ser feliz. Se for casado, eu ia ser feliz. Se eu tiver um filho, eu ia ser feliz. Não. Ter a nossa fonte em Deus. Ele que faz-nos feliz. Ele que é a razão da nossa vivência. Ele é o fim, a fonte do nosso propósito. Ele é a razão que nós estamos aqui. Essa pobreza resulta em riquezas espirituais. Por isso diz: Deus é o reino dos céus. Por isso nós oramos naquela oração, Pai Nosso, que logo a seguir, na mesma sermão, em capítulo 6, ele começa a ensinar como orar. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como está no céu. A vontade de Deus é trazer céu aqui na terra. Claro que nós, durante muito tempo, nós só queremos abandonar essa terra para ir ao céu. E Deus quer trazer de céu aqui na terra. Eu acho que é sentidos opostos. Abençoados são os que reconhecem que a sua fonte de tudo que eles precisam, aquilo que vai fazer a sua vida feliz, está em Deus. É um parte passivo da discipulada, é aquilo que Deus faz em nós, para que nós podemos largar aquelas ideias, o que, que vai fazer-nos feliz, e encontrar a nossa vivência em Cristo. Segundo, em versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tão felizes são os infelizes. Eu imagino o Pedro. O quê? Felizes são os infelizes. Oh, Jesus. Realmente. Sabe o quê? A vida, e Eclesiastes diz, há tempo para chorar. Há tempo para alegrar. É um engano pensar que a vida cristã é sorrisos e gargalhadas. Também é um engano pensar que a vida cristã é só chorar. Mas a vida tem essa mistura de situações difíceis e situações tremendas. Uma mistura. E nós temos que saber
como lidar, porque a maturidade, o nosso próprio crescimento, acontece mais quando nós passamos pelas dificuldades do que quando as coisas nunca nos incomodam, nunca fazem-nos mal. Não é? Há pessoas, e eu posso testemunhar, passando pelas dificuldades em que nós realmente encontramos Deus. Porque a bênção não está no facto que estamos a chorar. A bênção está no facto que Deus nos consola. E que Deus, naquele momento, dá um abraço. Quando nós sentimos que todos têm nos abandonado, quando todo mundo tem virado contra nós, quando as situações estão agressivas, sentimos a tua presença. E por isso nós podemos passar por isso. O salmista diz, não é? Em Salmos 23, tão conhecido, quando eu passo pelo vale do sombra da morte, está comigo. É passar, não viver, não ficar, mas é passar. Quando as pessoas dizem, oh pastor, eu estou passando mal, estou passando por um crise, eu digo, graças a Deus está a passar. É uma passagem. Mas naquele momento, tu vais descobrir que Deus está contigo. Tu vais descobrir a mão forte de Deus. Tu vais descobrir que Deus não está preocupado, mas Deus tem a resposta. Tu vais conhecer Deus como nunca podia conhecer em alturas boas. Por isso Deus diz, quando choras, alegre-te. Porque Deus está contigo. Não fica com desespero. Não fica assim com autopiedade. Não fica assim desistindo. Não, alegra-te porque Deus vai mostrar a sua presença. Ele te entende. Ele te compreende. Ele está. Ele não tem abandonado a tua vida. É um processo discipulado que é possível, mas é tão real, é tão importante. A saber o consolo e a presença de Deus em alturas difíceis da nossa própria vida. Versículo 5 diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa palavra manso não é uma fraqueza, não fala de uma fraqueza, não fala, fala de uma atitude de humildade. Jesus foi considerado a pessoa mais manso, mas olha para João 2:15, quando ele pega naquela corda e vai contra os que estavam a transformar o templo num lugar de ladrões. Couve de ladrões, assim. Ele com a sua mansidão, né? Agiu. Quando Jesus perguntou, quem que as pessoas dizem que eu sou? Alguém disse, Elias. Sabe quem era Elias? Aquele profeta que mandou fogo cair do céu, que matou 400 dos profetas de Baal, e que era um profeta bravo, forte. As pessoas tinham medo dele, o próprio rei tinha medo de falar com ele. Outro diz, João Batista. João Batista estava assim, na cara dos fariseus, dizendo, hipócrita! Ele enfrentou os soldados romanos, dizendo, ladrões! Não tinha medo das pessoas, da confrontação. Jesus, eles estão a dizer que tu és como João Batista. Agora, olha, o homem mais manso na terra foi comparado com as pessoas mais bravos. Como é possível? É como aqueles cavalos de guerra. Têm tanta força, mas estão controlados pelo seu dono. Uma pessoa mansa é alguém que tem força, mas é controlado. Não dispara com uma série de emoções e dizem as coisas que não convêm. A pessoa que controla o seu temperamento, a pessoa que controla a sua língua, mas não é fraco. Tem convicções, tem garra, tem propósito, mas também sabe controlar a si mesmo. Um discípulo é alguém que aprende a se controlar, que é moldado para canalizar aquela força que tem, aquela convicção que tem, não para ferir as pessoas, mas para estabelecer a verdade e trazer o seu reino. Aquela alta energia controlada, humildade que eu vejo na Bíblia, é a nossa capacidade de renunciar a nós mesmos. Não eu que vivo, diz Paulo, mas Cristo que vive em mim. Eu não quero ter razão, eu quero que Jesus brilhe através de mim. Okay? Os mansos não são agressivos, mas eles vão herdar a terra. Essas são as pessoas que transformam nações. Essas são as pessoas que sobem como líderes das multidões. São os mansos. Versículo 6. Nós temos a quarta qualidade passiva de um discípulo. Diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu disse semana passada que o nosso problema é não ter tempo. Eu tenho ouvido isso tantas vezes. Ah, a minha vida é tão ocupada, não tenho tempo. Eu ando a correr de um lado para o outro, eu estou a fazer tanta coisa, estou a estudar, eu tenho uma família, estou a trabalhar, eu estou a fazer tanta coisa, não tenho tempo. Como que eu posso arranjar tempo para ter uma vida devocional? Como é possível? Eu não tenho tempo. Eu estou a gastar as pilhas assim. Não. O problema não é ter tempo. O problema é ter fome. Ou não ter fome. Nós podemos comer assim, daquelas petiscos assim, uma coisa aqui, uma coisa ali, e depois quando chegar a jantar não temos fome. Porquê? Porque pronto, não comemos assim uma refeição boa, grande, mas temos assim, andando assim, batatas fritas, uma coisa assim, uma coisa linda. E comendo e chegando à mesa não temos fome. Se nós temos fome, nós vamos comer, vamos arranjar tempo para comer. Se nós temos sede, e vou dizer, vamos parar tudo para beber. Uma pessoa abençoada é alguém que deseja Deus mais do que qualquer outra coisa. Que arranja tempo, porque tem sede de Deus, tem sede da sua presença, não? Não estão assim tão cheios das outras coisas boas, porque o inimigo do bem, do melhor, não são o pior. São as coisas boas. É? Há muitas atividades. A vida fornece coisas tremendas. Há muitas coisas boas na vida que pode roubar-nos das coisas mais importantes. Por isso a Bíblia diz, um verdadeiro discípulo é alguém que tem fome para Deus. Que não se enche com as outras coisas boas da vida, mas guarda a aquela parte, né, daquele tempo com Deus, como o mais importante. Eu tenho rido com os que são empresários e estão a dirigir seus negócios aqui em Portugal. É uma coisa que todos dizem, que o almoço aqui em Portugal é sagrado. Ninguém mexe. Ninguém consegue dizer, não, vamos trabalhar durante a hora do almoço. Eles dizem, não, a hora do almoço não. Posso fazer outras horas extras depois, mas a hora do almoço não. É? Nós temos que ter aquela, essa faz parte de nós, a nossa cultura, nós temos que ter essa também na nossa vida com Deus. Essa não, não estou aqui, essa é para Deus. Eu preciso desse tempo com Deus. Eu não vou me encher com outras coisas. Em que chega aquele tempo, não consigo abrir, manter os olhos abertos. Eu fico dormindo. Porque estou cheio. Estou farto. Quero dormir. Um discípulo tem fome de Deus. E a Bíblia promete, se tiver fome de Deus, Deus vai te encontrar. Vai ser farto. Vai ficar cheio. Não vai ficar assim, satisfeito. Deus vai encher a tua vida. Essas são as qualidades passivas. Assim, interiores. Agora há outras coisas ativas, coisas que nós fazemos para ser um discípulo de Jesus. E esses são os quatro que vêm a seguir. E vamos ler isso. Em versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é sempre aos que não merecem. Okay? Não é ter pena. Mas misericórdia leva-nos a identificar com a pessoa que não merece atenção, que não merece misericórdia. É a nossa capacidade de entrar no lugar dele. E essa passa não de emoção, mas se transforma em ação. Não estamos ali para condenar ou criticar ou corrigir ou ensinar, é para levantar. Um discípulo de Jesus não é somente de nome, mas alguém que sente o que Deus sente, age como Deus age, preocupa com as situações que são irmãs, que são pano para Deus, que não fecha os olhos, não vira a cara, não ignora que as situações existem, mas se envolva com pessoas que não merecem a nossa atenção. E como nós fazemos aos outros, também vai voltar a nós. Sabe que talvez agora nós temos algo para dar aos outros, mas em qualquer vida vai chegar um momento que nós também precisamos de misericórdia por causa dos nossos desesperados, por causa dos nossos erros, por causa das nossas situações que nos enfrentamos. Então, se nós envolvemos em ajudar os outros, vai chegar um ponto que também nós vamos receber. Um discípulo que está ativo nas vidas das pessoas, não somente presente nas reuniões, mas ativo em ajudar pessoas que são complicados, que não merecem. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Pureza de coração traz visão. Quando o nosso coração está limpo, nós podemos ver qual é o propósito de Deus. Nós podemos ver o que é que Deus tem para nós. Nós podemos ver aquilo que está perante a nós. Mas quando o nosso coração está poluído por causa do pecado, por causa da amargura, por causa das situações que nós temos deixado entrar no nosso coração, e aquilo criou um nuvem, uma coisa incerta, mesmo amanhã é uma confusão para nós, mesmo tentando planear alguma coisa, parece uma confusão, não sabemos, não conseguimos ver. E um discípulo que é alguém como David, que pecou de uma forma grave, ele adulterou, ele assassinou, não é, um homem que era muito leal a ele, fez aquilo que com certeza nenhum de nós temos feito. Mas chegando àquela ponta assim, de arrependimento, ele clamou: Deus, cria em mim um coração novo. Senhor, faz alguma coisa, porque eu quero ver-te. E quem que tem um coração limpo, e nós limpamos o nosso coração em arrependimento, assumindo a responsabilidade. A Bíblia diz em 1 João 1:9, se nós temos pecado, se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar-nos de toda impureza. Só sou Deus que limpa o coração. Mas nós temos que ser honestos perante Ele e dizer: Senhor, cria em mim um coração novo. Eu quero ver aquilo que Tu estás a ver. Eu quero ver a Tua presença na minha vida. Eu quero ver, né, aquilo que Tu tens para mim. Senhor, eu quero ver. E um discípulo é alguém que caminha por uma visão celestial, por um propósito que Deus tem. Não é nosso desejo e nosso alvos de vida, não, é aquela sensação, Deus tem na sua mão sobre mim, como o nosso irmão diz, fomos escolhidos desde o ventre de nossa mãe, com um propósito, e não podemos ver isso se nosso coração está sujo. Nós temos que deixar o Senhor tratar o nosso coração, limpar-nos. Pecado obscurece a visão e afasta-nos de Deus. Arrependimento limpa o coração. Aquele perdão estabelece novamente a nossa visão em Deus. Versículo 9. Vocês estão a acompanhar essa terceira qualidade ativa de um discípulo? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são os que criam a harmonia. Pacificadores não são os que amam a paz, mas que fazem paz. Okay? Estive a contar essa história ontem à noite, quando eu era adolescente, nos anos 60, em América, foi um tempo de guerra de Vietnã. E jovens manifestaram-se contra a guerra de Vietnã. A nossa símbolo era paz. Nós criamos esse símbolo. Na Segunda Guerra Mundial era um sinal de vitória. Não é? Nossos pais usaram isso para vitória. Mas nos anos 60 foi paz. Tivemos outros símbolos também. Para paz, escrevemos em todo paredes, né? Grafite, coisa assim, só com essas coisas de paz. Então, nós era uma geração de paz e amor. Nós saímos nas ruas das grandes manifestações contra a guerra de Vietnã, com os nossos placares assim de paz, aquele círculo assim com uma cruz quebrada assim virada para baixo, aquele símbolo de paz, com todos assim, fumando nos charcos, querem fazer, né? Tudo assim numa coisa de paz, com pedras nas mãos, lançando contra as janelas das lojas, né? Virando os carros, paz. Fizemos tanto barulho, corremos, né? Atrás das polícias, fugimos, batalhas, coisas assim, paz. Eu fico muito engraçado. As pessoas que manifestam para paz são os mais violentos. Porque são as pessoas que acreditam em paz, mas não fazem paz. Amam a paz, mas não vivem em paz. Um pacificador é alguém que reconcilia, que faz um passo. E para reconciliar-se com alguém, alguém tem que ceder. Alguém tem que renunciar a si mesmo. Se nós puxamos pela verdade e pela justiça e pela razão, vamos ficar assim, virados, as costas viradas, cada um na sua posição. Não rende. Tenho direito. Estou certo. Bem, paz. São pessoas que acreditam em paz, mas não faz paz. Porque para fazer paz tem que renunciar-se. Alguém tem que ceder, alguém tem que fazer aquele primeiro passo. Jesus diz, se alguém te ofenda, vai ter com teu irmão. Seja reconciliado. Se alguém bate-te, dá outra cara. Se alguém obriga-te para levar um cargo numa milha, então faz duas milhas. Porque para fazer paz, alguém tem que sofrer. Jesus, nós temos isso em Efésios capítulo 2, começando em versículo 15, no fim diz, fazendo paz e pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Quem paga é o pacificador. Quer fazer paz? É pela cruz. Alguém tem que sofrer. Alguém tem que dizer, tem razão. Mas eu tenho razão. Não. Se és pacificador, tu vais dizer, outro tem razão. Ah, mas eu tenho. Não. Passa de só acreditar em paz para ser alguém que faz paz. Humilha-te. E em fazer isso, a bênção de Deus vem. Os pacificadores são os que são chamados filhos de Deus. Porque as pessoas vão ver e dizem, puxa, tu não és deste mundo. Tu és diferente. Eles vão olhar para ti e aquela forma de lidar com situações e problemas, dizer, puxa, onde vens tu? Tu és mesmo diferente. Claro. Porque não somos discípulos de Jesus. Jesus não abriu a sua boca. Ele não defendeu a si mesmo. Ele era um pacificador. Ele deixou o seu sangue ser derramado para trazer paz entre nós. Para trazer paz entre homem e Deus. Um discípulo de Jesus tem que ser assim. Depois nós temos mais outro. Versículo 9. Versículo 10, desde até o final. dessa passagem 12. Diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriam e perseguirem, e mentindo dizeram todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deixe-me dar boas novas. Tudo que acontece, aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco. Aleluia! Se nós somos discípulos de Jesus, o que acontece com Ele, acontece conosco. Ah, Senhor, eu não quero isso. Eu só quero as coisas boas. Não. Ande comigo. Tu vais ser rejeitado. Tu vais ser colonizado. Tu vais ser perseguido. Jesus diz isso em outras passagens também, não somente aqui. Ele avisou, se vai seguir-me, tudo o que acontece comigo vai acontecer contigo. O pastor Alexandre pregou isso outro dia. Disse, tudo o que acontece com o pastor Jeff acontece comigo. Puxa, o seu carro, né? Varia também no meu logo a seguir. Não pregue isso com muita força. Mas vamos pôr isso somente com Jesus. Aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer conosco. Mas há três condições, porque nós vamos ter, a Bíblia diz, vamos receber uma grande galardão. Mas nós temos que saber, há três condições para receber uma galardão por causa de perseguição. Nós temos que entender isso, porque às vezes o nosso próprio comportamento, né, provoca perseguição, que não é tão sábio. Mas há três condições que diz ali. A primeira diz que sofrem perseguição por causa da justiça. Justiça fala da santidade. Nós somos justos, assim, nós somos santos perante o Senhor. É um estado, não que nós ganhamos ou merecemos, mas é aquilo que é dado a nós em Cristo Jesus. Agora, porque nós somos, sendo santos, sendo diferente, tendo um comportamento diferente, também provoca uma reação negativa nas pessoas. Porque nós não fazemos aquilo que eles fazem. Não falamos como eles falam. Não participamos das mesmas atividades e as conversas. E somos diferentes. E essa provoca, às vezes, eles raiam, eles gozam, eles maltratam, eles chamam-nos nomes, coisas assim. Só porque sendo diferente, porque nós não achamos para que ela queria mais. Agora, se for por falta de tacto, por descuido de língua, por outras coisas. Então, a perseguição também acontece. Mas não recebemos galardão para isso. Só recebemos galardão a sofrer por fazer bem, não a sofrer por fazer mal. Pois é, outra condição é baseada na verdade. E não sendo a consequência das nossas falhas, o pecado. Quando fala assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriam e perseguirem, e mentindo, dizendo todo o mal contra vós. Por, né? Então é por dizer a verdade. Eu lembro quando o meu pai foi despedido por não mentir. Os seus patrões queriam que ele mentisse, e ele disse, não, eu não posso. Depois de 19 anos no serviço, foi despedido. Perdeu tudo. Reforma, tudo. Perdeu. Porque não mentiu. é ser perseguido por ser verdadeiros, por dizer a verdade. Pois a outra condição é, diz, por causa de mim, por a minha causa, por ser leal a Deus. Há pessoas que querem que tu mudes as tuas convicções, que tu entres em meio termo com o mundo, e que a tua lealdade e fidelidade para com Deus fica assim incerto. Há muita pressão sobre nós para desviar. Mas quando nós mantemos a nossa convicção e a nossa lealdade com Deus, é uma reação negativa que vem, seja da família, seja no casamento, seja, em muitas situações fico assim com pressão, não é? Para não ser leal, não ser fiel a Deus. Mas quando nós somos fiéis a Deus, é como quando Paulo Pedro e João estavam assim presos, e eles dizem, não conta mais, não fala mais de Jesus. Pode ir assim, ir embora, mas não fala mais. E Pedro diz, nós não podemos fazer isso. Se for necessário passar tempo assim na prisão, eu prefiro fazer isso do que negar Cristo. Então é aquela perseguição que marca, que revela se não somos discípulos ou não. Um cristão, somente um cristão, às vezes é um tipo de camaleão, muda de cor. Depende da situação, depende do ambiente, depende de conversa, encaixa e tudo. Ninguém sabe o que é. É cristão, porque, pronto, aqui em Portugal somos todos. Mas um discípulo marca a diferença. E Deus chamou-nos para não somente ser discípulos, mas para fazer discípulos. O último mandamento de Jesus devia ser a nossa primeira prioridade. Que nós devemos dizer, não, eu quero ser um discípulo. Você está um discípulo? Pergunta a ti mesmo, sou discípulo, não é? És discípulo? Deus está a lançar esse desafio. Eu quero tirar pessoas de um lugar de espectador para o lugar de discípulo, de jogador. Está lá no campo, sendo ativo. Sendo ativo em ser misericordioso, sendo ativo em ser limpo, puro. Sendo ativo em ser pacificador, sendo ativo em ser fiel. Seja qual for a oposição e pressão sobre nós, somos fiéis. E esse é o desafio de ser um discípulo. Eu espero, a nossa oração, e eu e ela, eu sei que é também a oração de toda a liderança, é que a nossa igreja seja uma igreja diferente dos discípulos verdadeiros. Que cada um de vocês, tendo a vossa vida tratada, consegue fazer a mesma coisa nas vidas dos outros. Que a vossa vida seja aquela vida que é multiplicada. Essa é a nossa oração para vocês. E começa com aquele primeiro passo, aquele passo mais passivo em que abre o teu coração para com Deus e desmoniza a ti mesmo. Diz ao Senhor, eis-me aqui. Limpa-me, trata-me, cura-me. Faz essa obra em mim. Porque eu não quero ser igual. Eu lembro, em Bogotá, alguns anos atrás, estive num encontro. E houve um senhor ao meu lado que estava assim orando, naquele tempo de buscar o Senhor. E eu vi ele dizer uma coisa que marcou a minha vida. E ele disse, oh Deus, eu quero ser como Tu. porque meu filho quer ser como eu. Aquilo marcou muito, porque ele estava a dizer, a minha mudança vai ter repercussões, vai ter consequências. Se eu manter-me igual, se eu não mudar, meu filho não vai mudar. Não vai ser diferente. Quando nós mudamos, podemos mudar o mundo. Podemos ver aquilo. Eu quero que nós ficamos em pé. Eu sei que essa mensagem era para mesmo provocar uma mudança. Agora, se você se sente provocado, ainda bem. Eu quero que você se sente assim, aquela provocação não leve, mas agradável. Que vocês conseguem ver aquilo que está proposto. Okay? Aquilo que Deus tem para a vossa vida. Que você empenhe, que aquele passo é um passo com convicção. É isso, Deus. É isso que tu queres de mim. Eu também quero. Vamos fechar os nossos olhos. Se vocês estão nessa situação, talvez tenham andado uma vida dupla. Talvez tenham vacilando entre duas opiniões. Tenham um pé dentro, outro pé fora, sempre... Se vou ou não vou, vai ou não vai. Sempre decisões diárias sobre que vai servir a Deus ou não, que vai para frente ou não, que vai desistir ou não. Hoje é um tempo de dizer não. Eu não vou vacilar mais. Eu vou fazer uma decisão para seguir o Senhor. Eu quero ser um discípulo, não quero somente ser um crente ou carente. Eu quero ser um discípulo. Se você está nessa situação e querem marcar perante os outros, porque essa vai ajudar-nos a prestar contas. Perante os outros dizem, não, eu não quero ser somente um cristão cultural. Eu quero ser diferente. Quero ser um discípulo de Jesus. Sai do seu lugar e encontre-me aqui. Nós vamos orar. Para entregar a tua vida, porque Deus não obriga, mas Ele fala. Nós temos que responder. Quando respondemos, pois Deus começa a nos orientar. Aquele primeiro passo que diz com toda sinceridade, sim, Senhor, é isso que eu quero na minha vida. Não quero vacilar mais. Não quero somente uma coisa superficial. Eu quero. Oh, Jesus. Jesus.
Jesus. Sobre o teu coração e diz: Senhor Jesus, eu entrego a ti meu coração. Eu quero ser teu discípulo. Não quero andar sozinho mais segundo aquilo que eu acho, mas eu quero que tu transformes a minha vida segundo a tua imagem. Quero andar nas tuas pisadas e ser luz aqui nesta vida. Faz essa obra em mim, Senhor. Amém. Amém. Deus sempre usa pessoas para ministrar a nós. A área de discipulado é algo que nós fazemos. Por isso ele disse que nós devemos fazer discípulos, porque é algo que nós fazemos. Cada um de vocês precisa de um discipulador. E vocês têm que assumir essa posição de ficar submisso ao discipulador. Porque só nisso que a nossa vida é transformada. Se vocês têm resistido esse processo, então larga. Larga todo argumento. Nós somos todos discípulos, não estamos todos a caminhar no mesmo sentido, mas Deus usa pessoas imperfeitas para fazer a obra na nossa própria vida. Ele usa situações, então nós temos que somente reconhecer que a mão de Deus está a trabalhar nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Senhor, abençoe essas irmãs, nós pedimos. Em nome de Jesus. Aleluia.